Está no ar, o Jornal do Senado.
Eunice Oliveira quer votar verba extra para a Polícia Federal antes do recesso parlamentar.
Regufe critica a decisão de desfazer grupo de trabalho da Operação Lava Jato em Curitiba.
Relatório da Instituição Fiscal Independente afirma que desempenho do PIB deve cair em relação ao primeiro trimestre.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado pretende convocar uma sessão do Congresso Nacional antes do início do recesso para votar repasse de recursos para emissão de passaportes.
O recesso parlamentar de 2 semanas está previsto para começar no dia 17. Até lá, pode ser votado crédito extraordinário de pouco mais de R$102 milhões para a Polícia Federal. Repórter Érica Christian.
O dinheiro será destinado à emissão de passaportes que foi suspensa no final de junho por falta de recursos, apesar do pagamento de uma taxa de R$ 257,00 por quem deseja o documento. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, diz que já comunicou ao presidente do Senado a aprovação da verba extra para a Polícia Federal, que ainda precisa do aval do plenário do Congresso Nacional.
Cumprimos com essa obrigação e mandamos já para o presidente do Congresso Nacional para que ele convoque uma sessão do Congresso Nacional para homologar definitivamente essa questão e que a normalidade possa se estabelecer na Polícia Federal e que as pessoas possam voltar a retirar o seu passaporte.
Nesta sessão do Congresso Nacional, Eunício Oliveira quer votar não somente o dinheiro dos passaportes, mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias, pendente de aprovação pela Comissão Mista de Orçamento.
Não tinha nenhuma reunião do Congresso Nacional prevista. Vou fazer uma reunião, de certa forma, extraordinária. Se a LDO ficar pronta até dia 13, eu farei no próprio dia 13 a reunião do Congresso Nacional. Se não, eu vou convocar uma reunião do Congresso para o dia 17, pela manhã, para que a gente possa votar extraordinariamente esse recurso para resolver a questão dos passaportes da Polícia Federal e resolver também a questão da LDO.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma prévia do orçamento de 2018, prevê um crescimento econômico de 2,5%, uma inflação de 4,5% e um salário mínimo de R$ 979.
O senador Regufe, do Distrito Federal, criticou a decisão da Polícia Federal de desfazer o grupo de trabalho responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba.
Para ele, a medida foi contrária aos interesses do país.
Regufe acredita que a determinação foi resultado de um acordo entre partidos políticos com o objetivo de esvaziar as investigações.
Ele voltou a defender que todas as denúncias sejam apuradas. Para Regufe, caso sejam constatadas injustiças, os inocentes devem ser absolvidos, mas a investigação não pode parar.
É preciso que se investigue absolutamente tudo desse caso e que, no final, todos aqueles que tiverem alguma responsabilidade nesse desvio de dinheiro público, seja quem for, seja de que partido for, seja que posição ocupe, a pessoa seja punida.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lamentou a crise que o Brasil atravessa, com o aumento de problemas sociais, como o desemprego, a violência e a insegurança pública.
Ela citou o caso do menino Arthur, atingido ainda no útero da mãe por uma bala perdida na favela do Lixão, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ana Amélia disse sentir tristeza enquanto jornalista e parlamentar.
Segundo a senadora, o sentimento se agrava, especialmente quando os cidadãos a procuram para dizer que não mais conseguem acompanhar os noticiários.
Ana Amélia afirmou que, enquanto isto, o Parlamento, o Poder Judiciário e o Executivo têm sido vistos com desconfiança pela população quando deveriam enfrentar a crise com a devida responsabilidade.
O que nós estamos percebendo novamente é que estão em jogo não o futuro do país, mas estão em jogo muitos interesses, alguns aparentes, outros nem tanto.
O nível de melhora no desempenho do Produto Interno Bruto no segundo trimestre de 2017 deve ficar abaixo da recuperação observada logo no início do ano.
A projeção consta do relatório da Instituição Fiscal Independente, a IFE, publicado hoje. Repórter Floriano Filho.
Uma das explicações é que as receitas arrecadadas pela União e pelos estados não são suficientes para estancar a pressão das despesas, mesmo com os cortes nos gastos públicos. Como a reforma da Previdência e as concessões de serviços públicos também não estão evoluindo como esperado, a perspectiva entre os agentes econômicos vem piorando. O diretor executivo da IFE, Felipe Salto, afirmou que a projeção deles é superior a 144 bilhões de déficit da União contra a meta fiscal de 139 do governo.
O quadro econômico ainda é muito complexo, o desafio do ponto de vista do crescimento do PIB ainda é muito grande. Para que se tenha ideia, o mercado de trabalho ainda está muito fragilizado.
Para o senador Álvaro Dias, do Partido Podemos do Paraná, é urgente analisar os efeitos dos empréstimos do BNDES, que em vários casos foram utilizados para obras em outros países em troca de doações a partidos políticos.
O governo federal aprofundou o processo de endividamento da União para direcionar mais dinheiro ao BNDES. Foram 716 bilhões de reais. De 2008 a 2014, 6 anos, portanto.
Uma das poucas áreas com sinais positivos na economia é a das contas externas, com melhora da balança comercial e do investimento estrangeiro no país.
O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, disse que o Brasil deve contribuir com as negociações para superar o bloqueio ao Catar no Oriente Médio.
Ele lembrou que a Arábia Saudita e outros 3 países da região impuseram bloqueio terrestre, marítimo e aéreo ao Catar, pois o país é acusado de abrigar terroristas.
Segundo Hélio José, cidadãos do Catar foram expulsos de países estrangeiros e, ao mesmo tempo, 12 mil pessoas foram retiradas do Catar e separadas de suas famílias.
O senador admite que as negociações são complicadas, mas apelou ao Palácio do Planalto e ao Ministério de Relações Exteriores para se posicionar mais firmemente diante do bloqueio.
Não devemos este ou aquele lado, mas trabalhamos ativamente pela busca do diálogo entre aquelas nações e pelo fim do bloqueio, pois a instabilidade no Golfo Pérsico não faz benefício aos seus países da região nem ao resto do mundo.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, cobrou do governo e das companhias aéreas mudanças nos horários dos voos entre as capitais do Nordeste e Brasília.
Segundo ele, apesar de 4 empresas atuarem no setor em nível nacional, os horários dos voos entre Maceió e Brasília são quase coincidentes, com uma pequena diferença de 15 minutos entre um e outro.
O senador afirmou que as empresas não podem atribuir a redução ou corte de voos em turnos diferentes à crise econômica, pois mesmo com passagens caras, os aviões decolam. Lotados.
Para ele, o que falta, na verdade, é respeito com os passageiros do Nordeste, pois a região perde oportunidades de receber eventos e mais turistas por causa do mau planejamento das companhias aéreas.
A Latam, a Gol, a Avianca e a Azul. 4 empresas diferentes, mas horário um em cima do outro. E o passageiro, na verdade, fica cada dia mais dispendioso para que você possa tratar dos assuntos que diz respeito às suas empresas, os seus negócios e as suas atividades diuturnas.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai discutir a proposta que prevê júri popular para crimes de corrupção.
Atualmente, apenas crimes contra a vida, como homicídio, são julgados dessa forma. Repórter Marcela Cunha.
A proposta altera o Código de Processo Penal para atribuir ao Tribunal do Júri a competência para julgar crimes de corrupção ativa e passiva. A soma das vantagens indevidas deve ser superior a 500 salários mínimos para receber esse tipo de julgamento, o que equivale atualmente a R$ 468 mil. O autor da proposta, o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso do Sul, acredita que, além de evitar altos custos operacionais, a regra vai ajudar a filtrar os casos.
Então você teria quase com a banalização e você não ia achar nem gente suficiente para poder participar desses júris, né? Porque se você fosse pegar, por exemplo, o guarda petequeiro da esquina, o agente de trânsito que gosta de pegar R$ 5, R$ 6, não seria o sentido da coisa. Nós queremos proteger a sociedade e principalmente dessas grandes somas de dinheiro que são retiradas dos cofres públicos.
Atualmente, apenas crimes dolosos contra a vida são julgados por tribunais de júri popular, como homicídio, infanticídio, auxílio em suicídio e aborto. Para Medeiros, a corrupção também atenta contra a vida ao desviar o dinheiro que seria utilizado em serviços públicos.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.